Bom dia a todos. 13ª sessão ordinária do ano 2017. Dia a todos os colegas vereadores, secretário de administração, ex-vereador Raimundo Oliveira, nosso amigo Domingão, Cisé, todos que estão presentes. Verificando o quórum legal de um terço dos membros desta egrégia Casa de Lei, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Gostaria de informar os caros colegas que esta casa recebeu o projeto de lei número 15/2017, de 1º de setembro de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a regulamentar as doações do imóvel pertencente ao patrimônio municipal para famílias em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade social e da outras providências. Solicito a assessoria da mesa que faça a leitura.
Justificativa do projeto de lei número 15/2017, Caxingó, Piauí, em 1º de setembro de 2017. O presente projeto de lei tem o objetivo de proporcionar o acesso de famílias carentes à moradia com a doação da parte do município de imóveis sem uso e que encontram-se fechados há muito tempo sem que tenha nenhuma utilidade para o município. Considerando a situação das famílias beneficiadas através dos levantamentos assistenciais, os índices de baixa renda, baixa escolaridade e vulnerabilidade social são altos. Essas famílias têm crianças e são beneficiárias do programa Bolsa Família. O município de Caxingó, Piauí, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, tem interesse de promover a redução do déficit habitacional. Diante da situação, tem-se buscado proporcionar apoio através de programas que beneficiem essas famílias para que tenham sua casa própria. Todos sabem o quanto é importante e necessário morar bem, viver bem e, de preferência, morar na casa própria. O esforço de diminuir o déficit, ou seja, a falta de moradia, é uma causa que todos devem alcançar. Assim, é imperioso a aprovação do presente projeto de lei. Contamos com a sensibilidade e compreensão dos nobres vereadores, respeitosamente, o Washington Luiz Brito de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei número 15/2017, de 1º de setembro de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal regulamentar as doações de imóvel pertencente ao patrimônio municipal para famílias em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade social e da outras providências. O prefeito municipal de Caxingó, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas constantes na lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o mesmo sanciona a seguinte. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a munícipes em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade social os seguintes imóveis. 1º. Um imóvel localizado no povoado Pauliceia, com área construída de 50 metros quadrados, encravado em um terreno de 10 por 30, onde funcionou a unidade escolar Maria José Ribeiro dos Santos, a ser doado à senhora Iracema Rodrigues da Silva. 2. Um imóvel localizado no povoado Bom Jesus, com área construída de 48,75 metros quadrados, encravado em um terreno de 13 por 15, onde funcionou a unidade escolar Antônio Cícero de Carvalho, a ser doado à senhora Flávia Maria Ribeiro Souza. Artigo 2º. As famílias, para terem direito ao imóvel, deverão estar cadastradas junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social e lavrada em ato específico. Artigo 3º. Os imóveis doados têm como finalidade a moradia das famílias beneficiárias. Artigo 4º. As famílias beneficiadas não poderão transferir o imóvel, nem vender ou alocar, devendo constar termo de compromisso sob pena de ressarcir aos cofres municipais o valor do imóvel e mais o valor do aluguel proporcional ao tempo que usufruiu do mesmo. Artigo 5º. Nos casos em que o mutuário e sua família tiverem que se ausentar do imóvel por motivo de trabalho em outro município, deverá o titular imediatamente avisar por escrito ao órgão de assistência social da Prefeitura Municipal de Caxingó, Estado do Piauí. Parágrafo 1º. Após o ciente do setor e do chefe do executivo, o referido imóvel ficará desocupado sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal por um período de 4 meses a contar da data da saída do morador. Parágrafo 2º. Passados os 4 meses de desocupação, o imóvel será novamente doado a outra família que se enquadrar aos critérios estabelecidos. Artigo 6º. A Prefeitura não se responsabiliza pela manutenção e conservação do imóvel e, se tiver que se ausentar e tiver efetuado reformas ou aumento no imóvel, não terá direito à indenização e nem à retirada das modificações. Artigo 7º. O pagamento de taxas como IPTU, luz, água e outros são de responsabilidade dos beneficiários e devem ser quitados em dia. Artigo 8º. A família beneficiada, após o período de 10 anos, não mais terá direito a outro imóvel. Artigo 9º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, em 1º de setembro de 2017, Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal.
Se alguém gostar da faculdade da palavra, algum colega queira expressar alguma...
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros amigos vereadores. Bom dia para o secretário de administração, Renato Filho, Raimundo Oliveira e os demais que estão presentes aqui. No dia 3 de abril, eu dei entrada nesse requerimento, dia 3 de abril de 2017, dei entrada no requerimento nesta casa, solicitando ao prefeito e ao município que ajudasse, que fosse feita a doação para essa família carente que tanto precisa. Então, meus colegas aprovaram esse requerimento e o processo ficou em andamento e agora chegou nesta casa novamente. Para meus companheiros, vou pedir meus companheiros que aprovem este requerimento para essa família que tanto precisa. Essa família mora na Jacobina, uma casa alugada, ele trabalha de pedreiro, a família não trabalha, não tem renda própria. Então, caros companheiros, com certeza, este imóvel seja bem-vindo para essa família que tanto precisa. Eu peço ao caro, meus amigos, companheiros, que ajudem, votem a favor, que estão precisando muito. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia, colegas vereadores, senhor presidente e ao povo que nos acompanha. A gente fica observando que na minha região, lá a gente conta são três colégios que que não estão em funcionamento. Né? E a gente vê tantas famílias precisando, né, famílias carentes, que é o caso lá da Paulicé, meu amigo, o secretário de administração Renato sabe da situação, uma família grande, carente. E a gente vê um colégio daquele destruindo com o passar do tempo, né? Fica até triste, né? Sendo que poderia dar uma vida mais digna para essas famílias, né? Então, acredito que não teremos problema em aprovar, né? E todo mundo concordar que esses colégios vão estar em boas mãos, né? Com famílias que realmente precisam. Então, é isso. Não, acho que a gente não vamos ter problema nenhum de votar assim. Né?
A palavra continua facultada.
Bom dia ao senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, às pessoas que nos assistem, o secretário de administração, é muito bom, foi muito bom ele ter vindo aqui hoje, e até depois eu quero tirar umas dúvidas aqui com ele. Uma dúvida não, é uma solução, porque a dúvida nós já temos há muito tempo. É o ex-vereador Raimundo Oliveira e as pessoas que nos assistem. Com relação a esse projeto dos colégios, é uma coisa que esse colégio da Pauliceia e do Bom Jesus é do conhecimento de todos aqui, dos vereadores do mandato anterior, que já tinha sido levantada essa questão. E eu concordo plenamente com essa doação lá da Pauliceia, concordo menos com a doação do Bom Jesus, mas também fica muito próximo da sede do Caxingó. E já vou até adiantar que não vou concordar mais com nenhuma outra doação dos colégios, porque, assim, nas administrações anteriores vinha tendo esse problema desses dois colégios. Mas agora, o secretário de administração terminou de me relatar ali que já quer fechar, são vários colégios. Então, se nós vereadores também der muita ênfase a esse assunto, daqui mais algum tempo vai ficar funcionando só a saída do Caxingó. Porque tem vários aí já na lista. Então, bora, aprova, doa, tudo bem. As pessoas que estão recebendo essa doação ficam muito gratas, ficam muito felizes. E os alunos que precisam estudar? Então, a gente tem que ver essas coisas com muita cautela, com muito cuidado, porque eu sempre digo aqui, esse prefeito passa aí, vai embora e vem outro. E a população continua. Os moradores são os mesmos, os alunos são os mesmos, e cada um que tem assumido esse município deixa muito a desejar. Muito, 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 muito. Muito a desejar. A gente só vê muita zoada e pouca ação. Então, eu tenho medo é que realmente as coisas se compliquem e não pode estar fechando tanto colégio. Tem que colocar para funcionar, presidente. Tem que botar para funcionar, porque é muito melhor o aluno estudar perto de onde mora que se deslocar lá do, por exemplo, do pé do morro para vir para o Caxingó, porque no momento está indo para o Barro. E depois, quando fechar o colégio do Barros? Aí tem que ir para o Caxingó? Então, estou vendo, assim, a necessidade de fechar o colégio do pé do morro, de fechar o colégio lá do Oidaguinha. Então, em vários colégios. Eu acho que estão, assim, querendo avançar muito uma coisa desnecessária que pode encontrar a solução. Porque os professores continuam os mesmos. Dificilmente se aposenta um professor. Aí faz mais um teste seletivo para colocar mais. E é complicado. Como nós estamos no mesmo assunto, vou até me relatar logo para os colegas aqui. O secretário de administração, com a sabedoria que ele tem, meu colega, vereador Renato Filho, dizer que o colégio do Oidaguinho vai fechar pela minha causa. Porque eu denunciei uma zeladora que está sendo professora. Rapaz, sinceramente, essas coisas que indignam a gente, deixam a gente indignado. Só existe essa zeladora para ser professora lá? E cadê as professoras contratadas do município? Concursada que não pode assumir uma sala de aula. Só pode ser se for aquela. Se não for aquela, fecha o colégio. Então, meus amigos, sinceramente, isso é um absurdo, eu não concordo com isso. Isso é uma vergonha a gente ouvir de um secretário dizendo que o colégio vai fechar porque o João Lima não quer, denunciou a professora que está lá, que não é professora, ela é uma zeladora concursada para ser zeladora. O companheiro Valdeci sabe muito bem a hierarquia da Polícia Militar, você é da Polícia Militar, né? É um pouquinho diferente da Polícia Civil, mas enfim, só citar um caso aqui. O cidadão faz um concurso para ser agente de Polícia Civil. Ele não é delegado nunca se ele não passar num concurso para ser delegado. Ele é agente a vida toda, pode se formar no que ele quiser, ser bacharel no que ele quiser, mas ele não pode assumir, pode passar na OAB, ele só pode assumir como delegado se ele fizer o concurso. O cargo de confiança, como nós estávamos tratando ali, é diferente. Você pode botar, mas assim, é só temporariamente que a pessoa assuma o cargo de confiança. Então, assim, voltando ao assunto aqui da doação dos colégios, esses dois colégios têm o meu aval, com certeza eu vou votar com toda a convicção do que estou fazendo, mas quero alertar aqui para o secretário já levar essa notícia ao prefeito, que eu não, no caso, o meu pensamento, eu não vou admitir que os colégios fiquem sendo fechados a cada dia, se pode botar para funcionar, porque tem funcionário, o Ministério da Educação sempre repassa recurso suficiente para pagar professor, então não é do município, é um dinheiro federal, e que a gente não fique aqui nessa casa só concordando com essas mazelas que os prefeitos querem fazer e colocar na mão dos vereadores para assumir a responsabilidade. Não tenho responsabilidade nenhuma com fechamento de colégio. Não existe só uma professora, aliás, ela não é professora. Fica bem claro aqui, ela é uma zeladora e foi indicada para ser professora, diferentemente de uma pessoa que fez um concurso público e passou e está assumindo. Então é só isso que eu questionei. Levei não tive um milímetro do que eu falei, levei o assunto para a promotora chamou o pessoal da prefeitura, acho que umas duas vezes já, para tratar do assunto, ligeiro criaram um teste seletivo, tudo bem, que aproveite lá. Eu não vim no dia aqui para votar no teste seletivo, exatamente para... Eu estou fora dessa responsabilidade. Não tenho medo de arcar com as consequências, de maneira nenhuma. Não votei no teste seletivo, não estava aqui presente. E hoje fiz questão, estava muito ocupado em Parnaíba com o pessoal doente, as pessoas, deixei uns lá e vim para a sessão, porque eu estava imaginando que tinha algo aqui que eu precisava estar aqui para esclarecer. E pode ter certeza, vereador, as duas doações aí têm o meu aval. Agora, não fique trazendo esse tipo de coisa de fechamento de colégio para cá, como se fechar um posto de saúde e pedindo o meu aval, que a gente tem que analisar com muito cuidado, com muita atenção e com muita responsabilidade, porque não dá para se aprovar de qualquer jeito. Muito obrigado, essas minhas palavras.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o povo nos assiste, secretário de administração. Eu não ia nem comentar, não, mas o povo vai conversando, a gente vai lembrando. Eu tenho medo, eu concordo aqui com as coisas que o colega João falou, eu tenho medo de, na frente, dar problema. Porque, se você for lembrar, acho que os administradores fizeram umas coisas meio erradas aí para trás, assim, porque na região do Sapucaiau, ali do meu colega João, tem um colégio no olho d'água da Mucura, ali no Chico Silá, lá no Sapucaiau, né, lá no, perto do Zé Chico, né, tem um na Pauliceia e uma na Caseira de Cima. Nós estamos tratando aqui de lá do Pauliceia, né, mas o da Caseira de Cima não está funcionando, né, não está. Qual é o outro que não está ali, o do Chico Silá, tá? O Lago da Mucura, tá? Não, né? Viu? Aí, foi muito colégio assim, perto, João. Um dos outros, né? Porque, mais dois ou três colégios resolvia, né? Hoje está sendo obrigado a fechar porque não tem aluno. Porque os alunos já estão avançando, quer estudar na cidade, vai mesmo para a cidade, porque se eu falar para você que o aluno lá na Carrazeira, quando está perto dele vir para o Caxingó, ele fica, né, alegre, vai para o Caxingó, até que vem de onde, sofre muito mais, né, mas quer vir para o Caxingó. Aí eu, às vezes, me pergunto, a vila, né, pertinho da Carrazeira ali, Carreira, mas ele sonha para ter um colégio ali. Vai colocar esse projeto aqui para vir um colégio? Claro que nós vamos votar a favor, porque todo mundo quer. Aí, mais na frente, esse colégio talvez vai fechar também, né? Porque o povoado é pequeno. Então, essas coisas que a gente fica preocupado, que tem outras coisas no município mais carente, que precisa, mais está precisando, né? Como a gente cita aí, que nessa época a coisa que é mais citada no nosso município é água, né? É um sofrimento. Mas a gente está tratando aqui do colégio. Eu jamais eu votaria contra um projeto desse de ajudar duas famílias ou mais, não sei. Mas, por enquanto, estão falando aí em duas, né? Que é o Paulicé e Bom Jesus, né? A pessoa está precisando, porque você sabe, se ficar fechado, aí um tempo ainda até se acaba. Enquanto tem uma pessoa bem ali de lado precisando, né, ser obrigada. Então, eu jamais, senhor presidente, votaria contra um projeto desse. Mas tenho, fico meio preocupado se não vai criar um problema depois, né? Mas vamos para frente, né? Essas são as minhas palavras, por enquanto, né?
Vereador Renato e João Lima, eu entendo a situação. O problema também é que o próprio MEC, hoje em dia, ele não aceita esses pequenos colégios com poucos alunos. Segundo o MEC, é muito seriado, né? Aí eles gostam mais para ter os polos. Polo na Cajazeira, um exemplo, né? Aqui, polo na Cajazeira, no Entre Caatinga. No Barro mesmo vai ser um polo futuramente.
Presidente, que o secretário está aqui, até esqueci de falar, porque na Cajazeira mesmo, hoje está precisando de uma sala ou duas salas de aula, né? Segundo a gente falar que o prefeito tem a intenção de fazer, né? Que já até morou lá, né? E está precisando, porque você sabe que está até funcionando uma cantina lá, né? Com uma sala de aula, né? Cantina lá do colégio, daquele colégio mais novo, né? Então, aonde tem sobrando, né? Lá está faltando, né? Eu espero que o prefeito veja isso aí com bons olhos e leve essa sala de aula para lá. Obrigado.
Verdade. A palavra continua facultada. Então, vamos colocar em primeira votação o projeto de lei número 15/2017. João Lima.
Voto sim ao projeto.
Renato.
Sim, senhor presidente.
Daci.
Sim, senhor presidente.
Bruno.
Sim, senhor presidente.
Zé Maria.
Sim, senhor presidente.
João.
Sim, senhor presidente.
Declaro aprovado o projeto de lei número 15/2017, em primeira votação. A palavra está facultada.
Depois tem a outra votação, né? Bom, senhor presidente, colegas vereadores, eu só queria aqui poucas palavras mesmo, porque estou vendo aí o município aí, a gente fica começo. Estava bem, e eu sempre citei que as coisas podiam não dar certo, né? Hoje a gente já vê aí, se tivesse continuado de janeiro para cá, pagando o funcionário dia 10, a gente não falava que era atraso, né? Como eu citei, pagamento dia 10, não, chegaram a pagar dia 23. Hoje está aí as professoras sem receber, e muitos se queixando, com consórcio atrasado, prestação atrasada, e isso pega, né? E segundo os pessoal do Chafariz, 3 meses, né? Segundo que mora lá na minha região, me falou que vai fazer 3 meses, né? Os contratados, alguma coisa, tem muita coisa em atraso. Segundo me passaram agora, já depois que eu estou aqui, que a Secretaria de Finanças colocou no Face, isso eu não tenho tanta certeza, quem me ligou, me passou, disse que é exato, disse que passaram aí, não sei se o João tem esse conhecimento, que pedindo para fazer um sorteio para pagar as professoras no sorteio. Para pagar no sorteio dia 30, quem não ser sorteado, quem for sorteado recebe no dia 30, quem não for só dia 10, ou então não sei quando. Segundo me passaram essa história, viu, secretário? Você acha que tem cabimento um negócio desse? Fazer sorteio para pagar o funcionário? Porque eu não sei, rapaz, esse negócio, porque eu gosto de falar uma coisa aqui que eu tenho, não estou nem citando aqui o nome de quem botou, porque eu estou falando na secretaria, que deve ter saído da Secretaria de Finanças, né? Também aqui parabenizar o carro da Cajazeira, voltou, secretário, como você me falou que ia voltar, né? Chegou ontem, né? Eu já estava com saudade daquele carro ali, né? Porque eu já estava rodando muito, né? Estava precisando que ele fosse para ali, né? Mas a ambulância nada, né? Chega hoje? Né? Ainda não chegou, né? Umas coisinhas, né? Na sessão passada, no Rima, a gente falar que o presidente teve muita resposta aí para alguma coisa que estava faltando, né? Mas hoje o secretário está aqui, né? Disse que não sei se vão autorizar ele falar, né? Mas Essas eram as coisinhas que eu queria falar, só era isso mesmo. Obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom, como o secretário está aqui, e se os colegas concordarem, eu até, de mim, eu já estou até fazendo o pedido que ele fosse ali à tribuna e desse algumas explicações. São poucas. Mas, primeiro, que eu tratei e falei aqui do seu nome na sessão passada, com certeza lhe contaram, pelo menos com as 3 vezes mais por cima de aumento, e com relação à água lá da gangorra, que eu até não quero mais nem falar nesse assunto, porque não tem solução, e eu disse aqui, eu não disse com você não, eu não lembro nem como foi que eu falei com você, mas eu disse lá até que era falta de responsabilidade do prefeito, do servidor, mas principalmente do prefeito, que o prefeito é quem manda. Então só está sem água lá porque o prefeito quer. Até o vereador João Miranda disse que não, o prefeito é um homem de boa vontade. Digo não, já está com 8 meses, não tem boa vontade lá não. Lá não tem boa vontade. E o secretário de administração foi lá, se não me falta a memória, de 2 a 3 vezes. Segundo, eu não tenho certeza, porque o secretário não falou para mim, mas segundo os moradores, que ele disse que se não resolve o problema da água, diz que entregar o cargo, botar o cargo à disposição. E eu queria até que você desse algumas explicações, o que que está faltando, que bicho papão é esse, que coisa tão difícil é colocar um chafariz para funcionar, se tem a bomba, se tem o poço e se tem o servidor. Porque só o que me parece é que o prefeito não tem autonomia para coisa nenhuma, o secretário de administração não manda em nada, é só o que chega a me parecer, é que o secretário de administração está lá assim, balançando que nem cuia bamba. Porque tem um poço. Até que você me prova o contrário, o que está acontecendo? Tem um poço, tem a água, tem a bomba, tem a caixa, tem os canos. E por que não funciona? Ah, a evasão é pequena? É, mas o cidadão liga de manhã, encheu a caixa, aí vai para as carreiras para plantar os arroz dele, chega de noite. Então não tem como. Eu me levanto 5 horas da manhã e ligo a minha caixa para poder aguar minhas plantas. Aí a caixa seca, eu vou lá e ligo de novo, vou lá e ligo de novo, vou lá e ligo de novo. Então eu ligo 5 vezes, que a minha evasão também do meu poço é pequena. Mas dá para resolver o problema tranquilo. Então fica os moradores, está bem aqui o Giovanni, que é sabedor disso, estão indignados com aquela situação, secretário. Vamos procurar uma solução para isso. Vamos procurar, porque 8 meses não justifica. Se fosse 8 dias, 8 semanas, ainda tinha uma solução. Mas nós estamos com 8 meses, entramos para o nono mês. E cada dia a situação do mesmo jeito. E você já esteve lá, eu soube que você andou uma vez com o Ramiro Oliveira, andaram de casa em casa. Então é questão de boa vontade. Nada tira da minha cabeça que existe boa vontade de resolver o problema, solucionar o problema. A outra coisa é com relação ao pagamento. Quando chega lá, você pode até, você está ouvindo, você tem o poder, prefeito, diga para aquele rapaz do chapéu vermelho que trabalha na rádio, dizer por que nós não paguemos o povo. Porque é uma preocupação que pagaram os vereadores no dia 15. Mentira, pagamos, recebemos dia 17. Por quê? Nós já recebemos várias vezes aqui, não foi só uma vez não. FPM, Fundo de Participação dos Municípios, para quem não sabe, que dia é dia 10? É domingo, é? Domingo, né? Então, domingo. Ele não cai domingo nem segunda-feira, não. Ele cai sexta-feira, amanhece na conta. Ele não vai cair de noite, não. Amanhece na conta. É FPM e pagamento do Banco do Brasil. Os funcionários recebem antes e não depois. Não passa um dia. E é uma zoada danada que o prefeito estava pagando tudo em dia, antes do dia, dia 20, tinha dinheiro. E agora hoje é quanto? É 5, é, Renato? É 6, né? E ninguém fala. Onde eu conheço o povo, ela me chama João de Lima. Ô, João de Lima, me diga o que aconteceu com o nosso pagamento de minha filha. Ligue para a rádio e pergunte um caba que tem lá, que mente muito e puxa o saco do prefeito todo dia. Abaixa o pescoço assim e olha onde é que pode puxar. E pergunte, porque quando paga um dia antes do dia, aí é uma zoada danada na rádio que estão pagando tudo. Eu alertei aqui, secretário, eu alertei aqui
logo no começo. Não tem como pagar esse monte de gente que botar. E vocês não pagam, pode ter certeza. Não paga. O prefeito Itaí não paga, não bota mais em dias, a não ser demitindo uma grande parte desses contratados. Não paga. Errou o Nato, errou a Mené, errou a Rita, e eu pensei que o Off ia pisar em alguém, estou aqui levando isso a público. Eu sempre dizia isso nos bastidores, estou dizendo, achei que ele ia pisar em alguém, mas não ia encharcar a folha, ele ia pagar tudo rigorosamente, as coisas dele organizadas, porque realmente o que é de verdade se diz. Eles, a família, sempre são organizados, mas perdeu o controle, porque dia 10 não é dia 30, não. O dia do pagamento é dia 30. Então não adianta. Ele sabia que foi bloqueado um dinheiro ainda do tempo da Rita, que estavam até já tudo preparado para ser pago os pagamentos no final do ano, bloquearam o dinheiro e ficaram com o dinheirinho, né, irmão? Estava tudo empenhado, já feito os empenhos, segundo as informações que eu tenho, e ficaram com aquele dinheirinho e pagaram antes do dia 20. Tinha pago logo dia 30, vamos acertar, porque o servidor que trabalha, ele está contando o dia. Dia 30, pronto. Dia 30 ele vai pagar. Quando agora, hoje é 6, e os professores não receberam o pagamento, eles já estão passando para o caloteiro. Já estão pagando juro, já estão com o consórcio atrasado, como o Renato terminou de falar, que uma pessoa falou para ele. Enfim, ele está com o supermercado dele atrasado já. Então, era só ter deixado, vamos pagar isso no dia 30, no dia 10, pronto. Porque no dia 10 não é o dia de pagar, não, dia 30. Mas já que achava que não dava para pagar dia 20, tinha acertado logo para dia 30, agora já estamos no dia 6, Renato. Dia 6. E cadê o dinheiro? Cadê a rádio que não divulga? Olha, o prefeito ainda não pagou ainda o servidor, porque não tem dinheiro. Tem uma paciênciazinha, que no dia 10 nós pagamos, no dia 20, no dia 30, não sei que dia. Divulga não. Só divulga o que o vereador fala aqui, ele vai lá para a rádio para dizer que são mentirosos, que baixaram a cabeça. Na hora que chegou um projeto aí do Dr. Osto, ficou todo mundo caladinho, foi meio que botar água no fogo. Rapaz, isso deixa a gente indignado. É o cidadão ter a coragem de ir para ali, para uma rádio daquela, que é uma rádio comunitária, é para as pessoas serem informadas do que acontece. Não, é só para criticar o vereador. O cidadão é pago pelo prefeito, mandado pelo prefeito para criticar o vereador. Simplesmente isso. Porque aqui nós temos o direito, Renato, de criticar a administração, de elogiar quando é preciso. Nós temos o direito, nós fomos eleitos para isso. Agora, um cidadão desse aí, ele não devia nem vir na Câmara aqui, porque ele não conta nada que acontece, ele só conta mentira lá na rádio. Mas chega lá para criticar vereador, esculhambar com vereador, de falar até na vida pessoal de vereador aqui, como aconteceu. Agora é porque ele não falou na vida pessoal de um vereador homem, macho mesmo, porque senão as coisas tinham dado diferente. Segundo o cidadão lá me contou, uma familiar dele lá, o que ele chegou a dizer na rádio aí do rapaz foi um absurdo. Então essas coisas, presidente, é muito mesquinha, é muito pequena. Isso não é para estar levando ao ar, não. A vida do vereador, lá do outro lado do Rio, ele sabe quem é, tudinho. Então ele entrou lá na cozinha do cidadão para fazer as críticas. Então isso é um absurdo. Então é hora da gente acabar com isso. Eu não queria nem tocar nesse assunto, até porque para mim não fede nem cheira, para mim nem existe. Eu não, mas se torna assim antipático, porque eu não vi ainda os comentários, por que não pagaram os servidores? É para divulgar. Olha, só estão pagando aqui, só os auxiliares aqui, não tem dinheiro, vamos pagar dia 10, para que o servidor tenha conhecimento e esteja atualizado, mas não divulga. Agora, se eles pagam um dia antes, aí a rádio todo dia todinho falando naquele assunto. Quem está devendo tem a obrigação de pagar mesmo. Isso é um direito. E o dia? É o dia 30. Não é dia 6, nem 16, nem 10, não. Se quer pagar antes do dia 30, é porque tem dinheiro sobrando e paga. Mas com a folha inchada do jeito que está aí, como o Renato disse, o pessoal das bombas estão com 90 dias sem receber. Aí a tendência é abandonar a bomba e deixar aí por conta do tempo. E o povo ficar sem água. Essa é a minha preocupação, que você, como é o secretário, falar, prefeito, vamos organizar isso aqui, vamos tentar atualizar essas coisas, aqui nós não podemos ir, nós vamos para cá, e para ver se nós encontramos a solução para o nosso município. É isso que a gente quer. Eu andei lá na Cajazeira, na Culá, as estradas tudo boa, dá para a gente puxar 100, 120 na estrada daquela ali, entre Caatinga, tá boa. Mas vá bem aqui no Candeio, na gangorra, para você ver. Eu até vinha subindo na ladeira ali do Candeio, na frente do prefeito, aí eu vim devagarzinho e digo, rapaz, se a caminhonete dele enganchasse aqui, para ele chamar um trator, era até bom, porque ele está vendo o tamanho dos buracos, as cabeças de pedra lá, não sei como o ônibus, Pedro, está subindo lá ainda. É um absurdo. Vá lá, secretário. Tome conhecimento, eu estou dizendo em primeira mão lá. E o radialista de vocês passou lá, dava para ter chegado e falado no rádio. Ele só diz da Cajazeira que está boa e o restante do município. Seu prefeito, eu passei por lá, enganchei minha moto, ou eu não consegui, quase não consigo passar, divulgar, o caminho lá está muito ruim, não divulga não. Então assim, vamos fazer justiça, vamos falar o que está bom e o que está ruim também. Eu não estou aqui elogiando que lá na Cajazeira a estrada está boa. É aquilo que nós queremos para o município todinho. Nós não queremos estar aqui criticando estrada ruim não, nós queremos estar aqui dizendo, rapaz, as estradas estão boas. Pagamento está em dias. É isso que a gente quer. Eu quero o melhor para o meu município. Agora a gente tem que falar. Renato, sinceramente, não foi lá nos torneios que está tendo lá no Candeio, não? Rapaz, lá está. Você andou lá, secretário? Você viu ali aquela ladeirinha do caboclo chamado ali? Para descer lá para o Candeio? Tanto por uma como pela outra do Goiano. Lá o negócio está feio. E o prefeito passou lá. Mas eu acredito que quando ele chegou lá embaixo, ele fechou os olhos. Aí quando chegou lá em cima, ele abriu os olhos novamente. Quando ele ia descendo, ele fechou os olhos também, ele não ia dirigindo o carro, e só abriu os olhos quando chegou lá, porque o negócio lá está feio. O padre passou lá em casa para celebrar a missa, disse, padre, tenha cuidado. É o Caé que ia dirigindo, o Caé, quando chega na cabeça da ladeira, tu para, tu olha direitinho, qual é o lado que tu pode descer. Então eu acho que ele deve ter fechado os olhos, e fez aqui, me permita, só mais um segundinho aqui, né? Dois minutos não, menos de um minuto. Era uma... Dois irmãos, um muito rico e um muito pobre. E o rico tinha vontade de ajudar o irmão pobre. E tudo que ele ia dar para ele, ele não queria. Quando ele ia um dia passando um determinado caminho, ele sabia que ele ia passar lá, ele pegou um saco de dinheiro e colocou no meio do caminho. Para que o irmão pegasse, achasse aquele dinheiro e levasse e melhorasse a vida dele. E quando ele chegou bem pertinho do monte de dinheiro, ele botou as duas mãos nos olhos e disse assim, ah, que ele fosse cego, para não enxergar. Então, eu acho que aconteceu com o nosso prefeito, o Austin Luiz, quando ele desceu para o Candeio. Porque se ele tivesse visto aquela situação ali, ele, segunda-feira, tinha mandado as máquinas arrumar aquilo ali. Porque é coisa pequena. Coisa pequena ali dá para fazer. Então, é questão de boa vontade. Eu estou fazendo esse pedido. Não adianta eu trazer projeto para cá, porque ele não vai aprovar um projeto meu de jeito nenhum. Né? Se não bota, o radialista critica lá que o vereador não traz projeto. Se trouxer, é só para engavetar. Já atendeu algum projeto teu? E tu traz toda semana. Já atendeu algum do Zé? Não. Já atendeu do Reginaldo? Também não. Por que que não vai aprovar o meu? Não. É aquela história. A gente pelo menos cobra aqui. O secretário está aqui. E eu quero aqui transmitir a esse pedido a você. Aí, quando for na processão, eu quero chegar aqui e dizer, rapaz, o Renato Filho é um secretário pai d'égua mesmo. Ele... Falei no assunto e já resolveu o problema. Junto aí com o prefeito. Então o homem é duro mesmo. Eu quero dizer que você é duro. Não quero dizer que você é um caba mole, não. Quer dizer que você é um caba duro, porque isso vai trazer benefício, não para mim, mas para toda a população do nosso município. Então, as minhas palavras. E de mim já está autorizado você dar uma explicação dessa questão da água. Lá, o que, que nós vamos fazer? Que solução nós vamos tomar? Qual são os mecanismos que você vai usar junto aí com a prefeitura para poder solucionar esse problema? Se os meninos concordarem, como eu já falei, eu já está realmente dada a palavra. Muito obrigado. Se fui cansativo aí com vocês. Obrigado.
Novamente ao colega Renato.
É porque ele falou aqui nas estradas, e já que o secretário está aqui, porque a gente sempre representa uma localidade, né, os vereadores, né, mas nós somos vereadores do município do Caxingó, em geral. E eu já até citei isso, um dia eu até brinquei com um colega João ali, que eu fui para um jogo lá no Sapucaial. Aí eu digo, João, rapaz, a máquina não vieram até aqui, né? E dá não foram ainda, né? Até lá ainda não, né? Ainda não, né? E eu não sei por quê. Porque a máquina está lá na carraseira, faz dia parado, meu colega Renato. E isso que o João falou aqui, o pessoal fala, pagando que a estrada está ruim, para o Candeio, para o São Caetano, para todo lado. Eu sempre disse que ele ainda não fez um texto das estradas do município. Segundo me falaram, porque que vai ficar 2 meses parado porque os funcionários estão emprestados para o Caburé. É verdade? Depois você fala se isso é verdade, viu? Quando você for se autorizar, você fala ali. Segundo, é uma troca que diz que tem aí, que o Flávio vai passar 2 meses trabalhando nas Caraúbas, com a troca que eu, como gestor, não concordo muito com isso, não, porque uma patrol, uma caçamba, estava para ir fazendo só com as daqui, sem precisar tomar emprestado uma para que ficar só. 2 meses, se ser 2 meses mesmo parado, vai lá para novembro, né, João? Aí vem a chuva. Aí o cara, quando é que o cara... Lá na minha região tá beleza, Cajazeira tá bom, Alto dos Bosques, que é onde eu... Tá boa a estrada, até o Endicatinga tá bom. Mas, segundo agora o Antônio de Padre, tive com ele, ele tava lá onde eu tava lá com aquele cidadão, ele tava lá e disse, Renato, o prefeito do Caxingó tá arrebentando, né? Eu digo arrebentando porque disse, as estradas tá parecendo um asfalto. Eu digo, tudo bem, na minha região tá boa, né? Não vou me dizer que não tá não, mas o município não é só Cajazeira e nem Caatinga não, né? Eu quero para mim, mas quero para os outros também. Aí eu fico preocupado porque a máquina está com mais, desde que entrou o mês de janeiro, que essas máquinas estão na Cajazeira, a Patrol. Eu até um dia desse brinquei aqui com o Renato e o Pedro, que no nosso tempo era uma ciumeira quando a máquina... Esse Raimundo cansou de dizer para mim que a máquina só é na Cajazeira e no Endicatinga. Lembra não, irmão? Que eu dizia, rapaz, lá nos picos tu só pede máquina para fazer buraco, açude lá, porque cada região tem uma prioridade nos picos. Quantos açudes foi feito para ali pedir teu? Aí eu sempre falava isso. E hoje parece que acabou isso, porque as máquinas estão lá. Isso tinha se trabalhando, mas está paradinha a patrol. As outras tiraram, não sei para onde foi, a carregadeira, não sei se está aqui no pátio, não andei para esse lado ali, mas a patrol está parada faz é dia. Eu acho que é porque o Flávio... Porque, teve esse... Na Cajazeira não abastece mais, né? E aqui eu não sei. É? Não sei se é falta de gasolina ou é de óleo. Ou de dinheiro, né? E outra coisa, né? Eu pedi 1 minuto. Desculpe. É porque também agora falar em... Esse final de semana teve esses acontecidos aí, né? Lamentável, né? O que aconteceu ali no Endicatinga, né? Acidente ali no... Graças a Deus não teve vítima, né? No Batelão. Mas foi uma coisa muito séria, né? E no voltar para casa morreu um amigo da gente de acidente, né? Também, né? Isso é uma coisa muito triste que aconteceu, né? Mas isso aí é coisa que acontece, né? Não é culpa do batalhãozeiro, o povo foi quem entrar, né? O cara pediu para não entrar, mas graças a Deus teve uma moto, mas tiraram, né? Já tiraram tudo, né? Mas essas coisas, né? Onde tem muita gente sempre acontece, né? Então essas são as minhas palavras. Obrigado, presidente, pelo...
A palavra continua facultada.
Eu só queria falar também, na última sessão, trouxeram um problema do Endicatinga, né, lá do colégio, a questão da água lá, né? Durante a sessão não tive como falar com o diretor, realmente eu não estava sabendo o que estava acontecendo, e eu fiquei decepcionado, porque... Você falar de um acontecimento, uma coisa que está acontecendo, que está errado, eu acho nossa obrigação. Mas você trazer uma situação que não está acontecendo é revoltante, assim, você tentar jogar a população, as pessoas que vêm aqui para ver a gente, as nossas ideias, e você tentar jogar as pessoas contra no caso, a mim, né? Que estava sem água, que teve uns dias que os alunos tiveram que ir embora 3 horas porque não estava tendo aula, não estava tendo água no colégio. Liguei para o diretor, fui falar com ele, depois fui falar pessoalmente, e ele disse que o seguinte, que nunca houve esse problema de água no colégio. E aí o senhor chegar aqui e dizer que os alunos foram embora 3 horas da tarde, numa quarta-feira, porque não estava tendo água no colégio, eu acho isso triste. Realmente, os alunos foram embora 3 horas da tarde, foram dispensados, porque ia ter uma reunião com os professores, né, para organizar a questão do ensino. Então, a gente, o que eu acho assim, triste é isso, né? Você relatar fatos que não estão acontecendo, fatos que não têm nada a ver assim, com a realidade, E a gente pede que as pessoas, quando cobrem, tenha compromisso em saber, né, o que vão trazer, porque eu acho a falta de responsabilidade a pessoa tentar colocar o povo contra um representante da comunidade sem estar acontecendo, né? Então, eu só queria relatar que esse problema não aconteceu, não houve, nunca aconteceu, e que quando a próxima vez a pessoa confira realmente o que está acontecendo, ou porque não está tendo aula, ou porque tiveram que sair mais cedo, para que não venha assim, porque fica chato, né? Você ir atrás de uma coisa que nunca aconteceu, né? Até o diretor ficou assim, meu amigo, eu não acredito que aconteceu isso. Porque isso nunca faltou água, e a pessoa chegar dizendo que os alunos estão indo embora porque não tem água no colégio. Essas são minhas palavras, presidente.
A palavra continua facultada. Só aproveitando a oportunidade, falar, Zé Mané. À vontade.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, nosso amigo secretário e todos que nos assistem. Em questão dessa água da gangorra, eu acho que, eu falei até para o prefeito naquela sessão que teve na próxima, que teve agora passada, que está bom dele chamar esse servidor lá para conversar com ele, saber por que ele faz isso com aquela comunidade, porque se o problema é esse, eu acho que ele tem que entender, porque ele está sendo pago lá, é para botar água para aquele povo, que eu acho que se ele não quer o serviço dele, ele assume e entrega para outro, porque eu disse até para o prefeito, essa água lá já está fedendo, toda a sessão podendo essa água, ele tem que resolver. Ele, se o secretário não resolveu, vá lá e conversa com esse rapaz e fale para ele que não está certo. Eu acho que ele está brincando.
Zé Maria, se me permite, só uma perguntinha. Aí o que é que ele diz? O que é que o prefeito diz? Porque as reclamações vão. O que é que ele fala? O que é que ele falou?
Não, chamar a atenção dele para conversar com ele, porque tá demais, né? Eu acho que toda a sessão que tem aqui, a água da gangorra é o problema, né? Eu acho que já está no ponto de chamar essa pessoa lá e conversar com ele, dizer para ele que não é do jeito que está fazendo, porque ele não está prejudicando, é só uma família, não, é muitas famílias, né? Eu acho que acaba agora o prefeito, que o secretário já foi lá, você falou que já foi 3 vezes lá, não resolveu o problema, né? É hora do prefeito chamar ele a atenção e dizer como é que é os caminhos, como é que quer para andar. E essas são as minhas palavras. Obrigado.
A palavra continua facultada.
E a prova está aí, né? Que já que esse caso está acontecendo, não temos conhecimento lá, que o secretário já foi conferir. Então não está tendo um descaso, né? Cabe agora a gente correr atrás para se está acontecendo isso, resolver. E a prova, você mesmo citou, né, que o secretário já foi algumas vezes conferir o problema, né?
Vereador, toda vez que você fala, é só assim querendo botar o pão na boca do outro, não está tendo descaso. Resolveram o problema? Não resolveram, meu irmão. Foi, mas não resolveu. Eu quero que ele diga aqui. Você dizendo que não está tendo descaso, é porque não está faltando na sua casa. O descaso está acontecendo. Não diga isso, não. Diga assim, rapaz, nós vamos lá e falar com o prefeito, vamos reunir todo mundo, vamos lá resolver o problema. Agora vocês dizem que ele foi, mas não resolveu nada. Então o que eu falo aqui, eu falo na frente, falo por trás, falo principalmente na frente. Foi lá, mas não resolveu nada, foi lá só olhar. Então ele ter ido lá e não ter ido, a mesma coisa. Eu quero que a gente tente resolver o problema, né? Ir lá e perguntar se não tem. Eles ouviram da população dizendo que não tem. Eu quero que nós encontremos uma solução para a gente passar a borracha em cima desse assunto. É isso que os moradores querem, está ali o Giovanni ali, que é o morador lá. Parece que essa semana, parece que tem uns 3 lá que já andaram se zangando. Acaba desceu, soube notícia ontem à noite, acaba saiu com um facão desse tamanho lá no mundo da casa lá do Zé Nilson. Eu não sei o que ele ia fazer. Mas a coisa está se agravando, Renato. Está se agravando. Eu não sei qual a intenção dele, se ele ia com o facão dele, é porque ele podia encontrar alguma mucura no caminho para matar, mas assim, o cabo se revolta, se chateia. O problema do meu colega João é que ele quer defender o prefeito a qualquer custo, mas não tem como defender uma situação dessa. Eu quero que nós encontre a solução. Não é defender aquilo que não existe. É solução.
Obrigado. A palavra continua facultada.
Cara, amigo Zé Maria, eu não tenho a dizer, acho não, eu tenho a certeza que hoje, meu amigo vereador, vai ser botado um basta em cima desse negócio, que todas as sessões tem essa reclamação dessa água da gangorra. E com a presença do nosso secretário da administração aqui, com certeza ele hoje vai tomar providência, porque Se o funcionário lá não está prestando seu serviço normal junto à comunidade, não está trabalhando, cumprindo seus compromissos, né? Não está ligando a bomba. Se tem água, como ele falou, né? O João Lima falou, tem água, tem a bomba, tem o chave, tem tudo. Por que que ele não tem que cumprir com a obrigação dele estar ligando essa bomba, enchendo essa caixa, para que não falte água para a população? E hoje nosso secretário está aqui presente, está ouvindo a reivindicação de vocês de novo. E com certeza, meu amigo, ele vai tomar providência. Muito obrigado.
Só concluindo, Valdeci, às vezes a pessoa, o próprio Renato, que é muito conhecedor dos problemas do município todinho, conhece todo mundo pelo nome, pela sua vivência, 20 anos aí na prefeitura, todo tempo como secretário de administração, ele conhece muito bem o município e sabe o que eu estou dizendo. Ah, mas não, é porque o João Lima, o cabo lá não vota no João Lima, é por isso que ele está dizendo não. Eu gosto de fazer justiça. O cidadão lá não é meu eleitor mesmo, não. Mas o outro lá da outra bomba também nunca votou em mim, mas está cumprindo com as suas obrigações, a caixa todo o tempo cheinha. 20 minutos ele está lá completando ela. A gente chega lá, toda noite eu entro lá no Sarafim, aí está lá a caixa derramando água às vezes. Aí ele corre lá e desliga. Então todo o tempo a caixa lá é cheia. E todos os dias a caixa da gangorra está seca. Ele enche de manhã e pronto. Então a questão de assumir com sua responsabilidade. Porque o outro cidadão lá, né, é a mesma coisa dele. Eles votam quem quer. Isso aí nós não estamos aqui questionando essa situação, não. Eu estou criticando porque o cabo não cumpre suas obrigações. E será que o prefeito acha bonito? Toda sessão aqui eu chamo ele de irresponsável. Eu acho que está achando bonito porque está com 4, 5 meses que eu disse para ele que ele não tem responsabilidade pela água. E é fácil de ser resolvido, é só encher a caixa, como eu estou dizendo. O outro cidadão lá, não, são dois poços que tem perto um do outro. O Serafim não tem problema de água. A caixa é cheia 24 horas. O cidadão lá está assumindo com responsabilidade. Agora o outro não está. Isso foi assim no governo da Mené. Ela botou e ainda tem mais. Quando chega na época da eleição, nem vota naquele candidato que ele está trabalhando. Ele quer atrapalhar o negócio. Então é complicado. É complicado. Não dá para passar a mão na cabeça, Renato. E é como eu estou aqui baseado nas palavras do vereador Valdeci, que hoje vamos passar uma borracha nesse assunto e a partir de amanhã tem água na gangorra para nós nunca mais falar em assunto de água. Que esse negócio já está, sinceramente, já está passando dos limites. Obrigado.
Palavra continua facultada. Aproveitando a oportunidade, gostaria de dizer ao colega Renato Cajazeiras que realmente aqui nesse novo mandato da administração do prefeito Washington, teve mês, foi pago dia 20, dia 30, mas gostaria só de lembrar que nós ainda estamos no prazo ainda. Se for até o dia 10, que vai ser até o dia 10, ainda está dentro do prazo ainda. Entendeu? E com relação ao pagamento do chafariz, realmente está em atraso. Na sessão anterior, eu até falei, está quase igual à história da água. Só que foi feita uma licitação e tem que ter o prazo para isso e vai ser pago na semana que vem. E com relação aos atendimentos da saúde, que o colega Reginaldo na sessão anterior falou sobre atendimento médico, João, lá no, na região do Boa Vista e no Entre Caatinga, a partir desse mês, em 15 dias, vai ter atendimento. E com relação também à reivindicação do colega Zé dos Remédios, no que diz respeito ao chikungunya, né, que está tendo uns casos na região nossa lá, dia 18 vai uma equipe fazer um levantamento e trabalhar. Era para ter ser nessa semana, mas o nosso enfermeiro Gilberto está com problema de saúde na família e não veio essa semana, mas a partir da semana, dia 18 em diante, dia 18, a equipe vai começar por lá. E sobre as estradas, gostaria até de parabenizar você que enxerga as outras regiões que estão precisando também. Eu também cobro muito o prefeito e estou tendo a paciência e vamos ter, e confio nele, que ele está descendo para a nossa região também, para a região dos Picos, Gangorra. Tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. O prefeito gosta de fazer as coisas corretas e escolheu o outro lado do rio, nada contra, a região grande e sua, você faz parte daquela região, mas tudo bem, estamos aqui esperando e tenho certeza que vai se dirigir às outras regiões. E com relação também, eu acho que vocês se lembram, 2 meses atrás, alguns colegas nossos falaram até sobre aquele decreto que Caxingó e outras cidades entraram. E até aquele momento, Caxingó me parece que ia ser penalizado com 90 e pouco mil, 80 e poucos mil. O prefeito esteve em Teresina, o tribunal reconheceu o erro e retiraram até a multa. Caxingó não foi penalizado, entendeu? Inclusive aconselhou até entrar contra uma ação contra a ex-prefeita, entendeu? Isso daí a assessoria jurídica é que vai ver isso. Então a gente fica satisfeito que o tribunal reconheceu e o município não vai ser penalizado daquela forma que a gente pensava que ia ser. Então, nada mais para o momento, sessão ordinária está encerrada.